Olá malta, este podcast tem o apoio do Active Bank.
Não sou nada. Tu estás grávida, a prioridade és tu. A prioridade és tu.
Lá no Brasil diz-se grávida ou é gestante, não é?
Fala os dois.
Fala os dois.
Grávida, mas...
Grávida também.
É mais comum, é? Agora,
para termos melhor áudio, vamos só fechar a porta.
Sim, é melhor.
Ok.
Não se importam?
Certeza.
Podem entrar.
Já ficas bem?
Tudo bem.
Se alguém quiser entrar?
Sim, uma pessoa pelo menos, acho que dá para entrar.
Mas depois não te podem sair, tem que ficar aqui no meio deste forno.
Tá, mas está fixe, qualquer coisa.
Obrigado.
Vá, força.
Até já.
Não, porque é por causa disso, por causa das palavras. Tipo, há palavras que são mesmo diferentes. E eu às vezes vejo e vejo sempre gestante. Que agora estou dentro dessas coisas todas.
É, gestante, eu acho que é mais o grupo de...
De mulheres,
das grávidas,
é? Que dizem. Tá bem.
As gestantes.
Gestantes. Olha, bem-vindo. Hoje estamos num episódio especial aqui do Bate-Pé, que nós não costumamos ter convidados, mas abrimos uma exceção na nossa vida. Não tem nada a ver. É, nós queríamos mesmo falar contigo. Estamos com o João. Bem-vindo, João.
Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado.
Muito bem-vindo. Este episódio extra do Bate-Pé é assim, um podcast de casal. Portanto, vamos perguntar coisas de casal, ou não?
Bora, vamos.
Pode?
Lá.
E não, claro. Não só.
Não é só sobre a tua intimidade, não te preocupes.
Não, tens aqui muitas coisas para te perguntar. Tens aqui muitas coisas para te perguntar. Nomeadamente, Diogo Pissarri ensinou-te alguma coisa ou não? Como é que estás com o português? Percebes tudo perfeitamente?
Percebes.
Bom sotaque.
O percebe, eu estou ainda entendendo o que é entender.
Pois é, okay. Entendo tudo.
E me disseram que falar entende aqui é meio grosseiro.
Não.
Ah, então mentiram para mim.
Mentiram-te. Foi o Diogo Pissarra que te mentiu?
Não foi.
Ah,
ele.
Tá bem. Senão...
Mas eu estou bem. Estou bem com o português, é.
Mas entende é grosseiro porquê? É a forma, é a atitude com que se... Entende?
Ah, é, não. Me disseram que falar entende é meio que, tipo, você está achando que a pessoa é meio burra, assim.
Não, tá, podes falar.
Não, mas percebo, literalmente, não é? Se for literal, entendeste, percebes o que eu estou a dizer.
E aí eu fiquei um pouco, nossa, então deixa eu me policiar para não falar, entende? Mas já estou...
Mas há alguma palavra que tenhas que mudar para nós percebermos, para nós entendermos ou não?
Eu acho que vocês... Eu acho que o de vocês para a gente muda mais do que o do nosso para vocês, talvez?
Não,
sim.
Eu acho que nós estamos mais habituados, mais acostumados a ouvir português do Brasil, por causa das novelas, das músicas.
O banheiro eu entendi.
Sim, há muito... Sim,
subindo a escada, falei... Aqui ninguém fala banheiro.
Não.
Mas nós sabemos já há muitos anos, sei lá, eu comecei a ver novelas desde a New Wave para aí, não é?
Uhum.
Eu já levo com a New Wave desde pequeno. Qual é que foi a primeira novela? Talvez, qual é que foi? Tu lembras-te da primeira novela brasileira que tu viste ou não?
A New Wave era tipo Morangos com Açúcar.
Era assim, Malhação, se calhar.
Ah, Malhação.
Malhação.
Nós víamos cá a Malhação, ou seja, nós estamos habituados também à, sei lá, à vossa cultura e às vossas novelas.
Sim.
E música.
Sim, à forma como falam.
Yeah.
Que palavras é que tu não sabes em português, ou que não sabias e que aprendeste desde que estás cá em Portugal? A bica, já me disseste ainda há bocado.
A bica é o alinhamento. Porque muita gente me perguntou, já fez o alinhamento para o show? Eu falei, claro, tá alinhado o show, tá? Ele tá sendo montado, tá alinhadíssimo. E aí, pelo contexto, eu falei, entendi. Aí eu super fingi na hora que eu entendi, falei, claro, o alinhamento.
Mas tu dizes como setlist?
É, setlist ou às vezes repertório, mas mais setlist.
Ou conjunto de músicas também. Também dá,
tipo, as músicas do show.
As músicas do show.
O alinhamento foi a primeira vez que eu ouvi.
Yeah, é mais fácil. E olha, tu, não estamos aqui a falar que tu, quando vens a Portugal, nunca vens com muito tempo. Vens tipo um, dois dias, três dias. Portanto, não te vou fazer perguntas nenhumas de sítio que já conheceste. Já percebi que não conheces sítio nenhum.
Não, eu conheço um pouco, assim. Porque eu já fiz um show aqui em 2022.
Sim.
E aí eu
aprendi... Onde é que foi? Já agora.
Eu fiz duas vezes no Capitólio e uma no Porto, que eu não me lembro o nome da casa de show.
Uhum. Ok, o Art Club ou Sá da Bandeira, algum desses?
Algum desses.
Mandei para o ar, a ver se...
E aí eu aprendi algumas coisas. Essa é a merda que é boa, que é um...
cantaram isso no teu...
Cantaram no meu show.
Então correu bem.
Sim.
E aí eu falei, porra, tá um desastre, meu show tá uma merda.
Não, pelo contrário, aqui é o contrário.
Se
cantaram isso, falaram,
é do género, já volta. Anda, queremos mais.
Se é que estás cá.
Aí eu aprendi, falei, não. Agora eu estou português, certinho.
E como é que foi a viagem de avião? Tu tens medo de andar de avião? Não?
Não, não dá
é
para
tranquilo.
Ter, né? Porque eu vivo mais no avião do que fora do avião. Então, a gente já tá... Eu tenho um pouco de medo, mas eu já tô... É o momento de descansar, de ler um
desligar,
livro.
Desligar, não é?
Então, eu tô sempre...
O telemóvel assim, não toca.
É exatamente. Tipo, estás noutro... não, dá, não, tem, é... não tem outra coisa para fazer.
Uhum. Aproveitas para dormir,
durmo, consegues... dou uma lidinha, vejo um filme, vejo série, vejo Naruto. Então, assim,
aí é Naruto que estás a ver?
Eu já acabei. Ah, mas okay. Eu fiz uma turnê inteira, porque são 700 episódios de Naruto.
Meu Deus.
É bizarro, assim. Quando eu fui começar, eu falei, não, será que... Porque se eu começasse, eu tinha que terminar. Então,
é um compromisso.
É um compromisso. Eu não consigo começar um negócio e não terminar. Aí eu comecei, e aí foi um ano e pouco, um ano e meio.
Ainda não comecei a ver Naruto. Vale a pena? É melhor que Dragon Ball ou não? Naruto.
Dragon Ball eu só via quando criança. Eu nunca acompanhei, assim. O Naruto, eu...
Gostas mais? Pode ser que...
Gostas. Não vai acontecer. Não, primeiro nós desistimos de todas as séries. Pois nós não fazemos esse compromisso que tu fazes.
Tem que fazer compromisso.
Pois é, eu sei.
Nós chegamos, não sei porquê, é uma mania que nós temos. É. Chegamos ali ao final da série, última temporada, e nunca acabamos de ver aquilo, não sei porquê.
Vai, vocês vão soltando. É. Qual foi a última que vocês viram?
Olha, nós agora estamos a ver uma que é Ozark, não sei se conheces.
Conheço.
Não, já desistimos.
Já desistimos.
Já não vai acontecer.
Exato. Só não precisa nem começar.
Não, e depois estamos ali à procura de uma série para ver, e estamos assim, pá, mas nós temos aqui esta, porquê que não acabamos?
Se calhar. Não apetece.
Mas vocês veem sempre a mesma coisa?
Juntos, tentamos ver juntos coisas.
Mas sim. Tem alguma coisa que vocês veem
sim,
sempre?
Sim. É, quando não temos nada, quando não temos assim nenhuma série, quando não conseguimos escolher nenhuma, temos, por exemplo, The Office.
É a nossa série de conforto.
Yeah. A minha Friends.
A mim também é Friends. Também. Mas isso é mais para mim, ele não acompanha. Eu acho que já vi Friends 5 vezes.
É, eu sempre vou até o final e volto.
É?
E fica nesse ciclo.
Nem sabes quantas vezes é que estás.
É, você vai, vou dormir.
O que é
lá.
A tua personagem favorita de Friends?
A Phoebe.
É, Phoebe. É que eu julgo as pessoas consoante a personagem favorita. Mas achas que és parecido com a Phoebe? És parecido com ela?
Eu? Uhum. Acho que eu sou mais a Mônica.
Ok. Ah, é? Arrumadinho.
Porque é arrumado, organizado. Sim. Mais
estressado.
Metódico.
Gostas da Phoebe pela graça, não é?
Eu acho ela incrível.
Eu amo a Phoebe.
Ela é hilariante.
Eu amo todos, mas o meu preferido é o Ross.
Por acaso, então tenho uma pergunta para vocês. Em Friends, se tivessem que eliminar uma personagem, quem é que tiravam? Não é fácil. Ai.
Eu sei quem é que eu tiro.
O Ross, eu acho ele um pouco irritante, mas eu acho que ele é legal, assim.
Eu gosto.
O Joey, eu não sinto muita falta.
O Joey?
É.
Mas é verdade, por acaso.
O Joey, vocês não sentem falta.
Mas eu gosto.
Eu estou sempre
gosto.
À espera que o Joey apareça. Sempre. Em Friends acontece-me.
Sério?
O Chandler, adoro.
Eu amo
claro.
O Chandler, eu amo a Phoebe, amo a Rachel, amo a Mônica. Aí o Ross, amo menos. E o Joey, eu não ligo muito, assim.
Eu sei que gostas muito da Mônica, eu acho que tirava a Mônica.
Eu também tirava a Mônica. Eu sei que isto é polémico.
Me tirariam, então.
Tirávamos-te. Imagina, eu não sou nada arrumada, não sou nada assim, eu não quero. Eu não mas quero
série,
lidar com isso.
A série desmoronar sem ela, entendeu?
Pois é, é verdade.
Pois é, um bocadinho.
O apartamento é dela.
O apartamento é dela. Ela é a cola de tudo.
É verdade. Olha, por acaso eu nunca pensei nisso. Se calhar não apagava a Mônica.
É o lado paternal da série, não é?
Yeah,
quem orienta ali as coisas. E que série é que estás a ver já agora, João?
Agora, eu comecei a reassistir Avatar, o desenho mesmo. Se lançou agora o live action lá na Netflix. Porque... Por nada.
Comecei por nada, só assim. Mas estás a gostar?
Tô.
Não vais desistir?
Não, eu já vi ela uma vez. Tô revendo de novo.
Mas é confortável ver uma série pela segunda vez, não é? Eu acho que é super confortável.
Exato. Eu acho que até você pegar os personagens, entender a história de uma coisa nova, às vezes é melhor você ir num...
Eu também gosto disso.
Já tá mais tranquilo.
Será que é uma cena de geração? Porque eu e tu somos do mesmo ano, tu és de 94.
94.
E eu também sou de 94. 94. Será que isto é geracional, de repetir séries?
Não sei, talvez. Quer dizer, não sei.
Eu acho que gostas.
Mas vocês estão ali naquela entrada, vocês são mais... Eu sou de 88, portanto, eu sou claramente millennial. Vocês são mais millennial, Gen Z. É que vocês estão ali na transição, vocês dois.
Pois estamos. É. Não é? Nós não temos identidade.
Eu acho que é o último, é o ano de virada 95, né?
Mas tu identificas-te mais com que geração? Com millennial ou Gen Z?
Eu acho que eu sou mais milênio.
Eu também acho que sou mais.
És um bocadinho alma velha, João.
Eu sou um pouco. É? E os meus fãs sempre me falam isso. Ele fala, você é bem milênio. Eu falo, tudo bem.
Mas mesmo musicalmente, tu gostas de coisas... Eu gosto, por exemplo. Gostas de música antiga?
Gosto. Ah, acho que sim. Gosto de tudo. Mas acho que as coisas mais antigas talvez sejam mais apegadas. Assim.
Sim. Ah. Pois, gostas de Friends, não é?
Exato. Gostas Friends, de Friends. Harry Potter.
Friends começou no ano em que nós nascemos.
Harry Potter, também és fã?
Sou.
De Harry Potter? E temos aqui dois Potterheads, portanto.
Gosto muito também. Eu acho que é do ano, é de 94. Mas, por exemplo, eu estava a ver uma coisa no outro dia que era que, para distinguir os millennials de Gen Z, que basicamente os millennials, quando vão fazer alguma coisa importante, tipo, vão ao computador e Gen Z faz tudo no telemóvel. E eu preciso ir ao computador.
Eu sou, claro.
Tu também.
Finanças,
também.
Onde é que tratas, João? Sem ser presencial. Não é computador, não é?
Finanças. E-mail, computador.
Eu não confio no telemóvel.
Nossa, que estranho.
Não é?
E é uma coisa muito de... não dá. E eu vi que eles pesquisam as coisas no TikTok. E a gente pesquisa as coisas no Google. Google.
Verdade.
Ei, pois é.
Isso é Gen Z. Gen Z pesquisa no TikTok.
Eu acho que a gente está tá mais seguro.
Não, é verdade. Por exemplo, tu queres, vais a um sítio qualquer, queres descobrir um bom restaurante, não é? O que é que fazes? Vais ao Google.
Uhum.
A maior parte das pessoas, nós agora vamos viajar e perguntamos à malta, e a malta costuma dizer: olha, vão ao TikTok, procurem no TikTok. Yeah. Não, tudo no TikTok.
Isso eu aprendi.
Não, isso das viagens o restaurante, eu acho que é melhor.
Eu vou no TikTok.
Mas, dá muito jeito. É. Não é? É muito melhor que ir ao Google.
E a última viagem que nós fizemos, agora quando estivemos em Nova York, eu pesquisei montes de coisas no TikTok. Restaurantes.
Você salva tudo ali, você vê já o prato, é você isso. Já vê.
Olha, bom para pessoas metódicas como a Mónica. Já sabemos o que é que vamos.
Já faz a coleçãozinha ali, ó.
Antes de ir ao restaurante, já escolhemos o que é que queremos. Não precisamos ver a ementa.
Eu já vejo o menu, chego lá e eu finjo que nem sei. Ah, deixa eu ver agora.
Mas no fundo da tua cabeça já decidiste que prato é que vais comer. Olha, isto de sermos do mesmo ano fez-me lembrar, obviamente, a forma como tu começaste. Eu acho que era uma forma muito comum de começar as covers no YouTube. Eu acho que é uma coisa muito da nossa geração.
Sim.
Agora é mais o TikTok, obviamente. Mas na nossa geração muita gente começava pelas covers no YouTube. Cá em Portugal também temos vários exemplos. A Mia Rose, montes de cantores que começaram pelas covers. A tua primeira cover foi com a Anitta. Foi uma música da Anitta, certo?
Foi.
Porquê que tu decidiste tipo, esse género na altura? Para fazer uma coisa muito diferente da versão original?
É, porque eu comecei compondo e produzindo sozinho.
Uhum.
E quando eu fui começar, eu acho que eu talvez a última geração de artistas assim que foi descoberto no YouTube. Acho que depois disso meio que morreu.
Foi na altura do Justin Bieber também? O Justin Bieber também foi descoberto no YouTube?
Eu acho que foi um pouco mais tarde, porque eu acho que ele era mais criança.
Sim, sim, ele foi mesmo.
Mas foi bem que no finalzinho, assim.
Uhum.
E aí eu queria também mostrar que eu sabia produzir, que eu sabia fazer um negocinho diferente. Então, como tava meio saturado de muitos vídeos de pessoas cantando, eu queria mostrar que eu não só cantava, mas também fazia um vídeo legal e fazia a música de uma versão diferente.
Sim.
Pra que eles já começassem a me entender artisticamente, não só como um cara que vai lá e canta a música dos outros.
Mas mesmo a estética do vídeo, tu já tinhas cuidado com isso?
Já, eu fiz publicidade e propaganda na faculdade. Então já tinha, a gente já tinha uma noção de câmera, uma noção de
isso faz diferença, não é? Tipo, esses cursos às vezes não têm a ver com aquilo que nós vamos trabalhar no futuro, mas depois faz diferença nessas coisinhas pequeninas.
É, eu filmava festas na faculdade, fazia cartaz das festas, então eu já tinha uma pequena noção de...
Uma bagagem,
de visual.
Não é? Sim.
E aí isso, de certa forma, foi um diferencial, assim, para as pessoas, para surgir pessoas querendo ver, sabe?
Então,
E aí, a partir dali, eu, em paralelo, eu fazia barzinho, fazia karaokê, e era um desastre completo.
Não tens vídeos dessa parte?
Ah, se tiver, eu quero que apague agora, por favor.
Fica tudo avisado para apagar.
Porque era muito doido, porque as pessoas não iam pro karaokê nem pro barzinho pra ver um show.
Claro.
Elas vão...
Nem querem ouvir nada.
Nada, né? Elas querem beber e se divertir.
Pois é, não era, exato, não era chato essa parte, porque não sentias que não estavas a cantar para ninguém. Não era? Porque as pessoas é um bocadinho como tu estavas a dizer, não é? Que elas estavam ali a beber nos copos, a conversa umas com as outras.
Era um pouco assim, mas eu era um pouco arrogante também, assim. Eu acho que eu falava, não, elas vão me ouvir sim. Aí eu botava...
Eu sou especial.
Eu sou especial e eu achava sempre que ia ter alguém ali. Ah, vai que o cara dali tá olhando e falando...
E é verdade.
Esse cara... Então eu criava essas oportunidades, mas elas eram todas muito desastrosas.
E que tipo de músicas é que cantavas no karaoke, lembras?
Nossa, todas. De sertanejo, a Dua Lipa, o que...
Era um bocadinho tudo, era o que houvesse na playlist, não é?
Pelo menos eu tentava agradar a galera também, assim.
Pronto.
Sim. Fazia um popurrê ali de várias coisas. E aí junto foi, em paralelo, foram os vídeos no YouTube.
Mas o que funcionou foi os vídeos no YouTube, ou seja, o que fez alguém reparar em ti foram os vídeos no YouTube.
Foi com certeza.
E como é que isso acontece? Ou seja, as pessoas depois vêm ter contigo, recebes logo contactos, percebes logo que está a funcionar ou demorou muito a perceberes?
Demorou mais ou menos uns 6-7 meses, acho que foi até relativamente
rápido. Relativamente rápido, sim.
E a gente sempre colocava um vídeo e eu fazia um propósito de colocar um vídeo, esperava uma semana, ver se recebia alguma coisa, fazia outro. E aí, nesse meio tempo, eu pegava encarte de disco, pegava... Aonde eu conseguia encontrar contato de pessoas, de gravadoras, de produtoras.
Ah, os livrinhos dos CDs, era
exato,
isso?
Exato.
Adoro.
E aí eu mandava, oi, tudo bem? Eu sou o João, sou cantor de São Paulo, blá, 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 blá. Esse aqui é meu vídeo. Se quiser bater um papo, a gente bate um papo, blá, blá, blá. E mandava pra sei lá quem.
Todas
pra milhares de pessoas, todos os dias. E aí eu vivi durante 7 meses fazendo isso, até que uma produtora... me convidou, falou, me mandou um e-mail. Eu não lembro muito bem como foi exato, assim, que tudo começou. Mas me chamaram para uma conversa e dali para frente a gente foi indo.
A coisa aconteceu.
Foi indo.
A coisa aconteceu. E agora esgotas montes de estádios e tu estávamos a falar com a tua equipa. Esgotas estádios, vais ao Rock in Rio, fazes montes de coisas. Por exemplo, tendo em conta que a Anitta foi a primeira cover que tu fizeste, nós sabemos que és um bocado envergonhado, não é? Foi ela que te convidou para fazer uma música com ela ou foste tu? Como é que aconteceu?
O que aconteceu foi, a Anitta foi a primeira pessoa, antes de eu lançar um disco, meu primeiro disco, eu estava na gravadora, eu já tinha lançado um single, que é Imaturo,
uhum.
E aí a gente se conheceu numa premiação da MTV, e ela foi muito legal comigo, a gente começou a conversar e tal, e ela me mandou uma música logo, algumas semanas depois,
uhum.
Que a gente gravou, mas não chegou a lançar. Era para um disco dela, acabou não entrando e tal.
Nunca vai, essas músicas morrem.
Nunca depois. Vamos ter acesso.
Então, eu achava que sim, mas tá no TikTok, a galera ouve, é. E eles me falam assim,
mas sempre para no TikTok certo. Alguma coisa.
Aquela música, eu falo, qual? Não conheço. E eles já acharam, vazou de alguma forma, eles não sei como conseguiram.
Há sempre um hacker por aí.
Exato. E aí, depois de um tempo, a gente ficou sempre conversando, ela ia participar de Coringa, que é uma música minha também, que acabou não dando certo, e aí Pilantra rolou. Depois de um ano e meio, mais ou menos. A gente ficou com a música um ano, gravando, e a gente gravou o clipe. Foi um processo de um ano até lançar, assim. E aí é muito doido ter começado feito um cover dela, e a gente juntos ali, a gente estando nos mesmos palcos, se vendo ali como parceiros da música. Isso é muito legal, muito gostoso.
Sim, ficaste nervoso depois na presença da Anitta ou não? Porque tu, de certeza que já eras mega fã da Anitta, não é? Sim. Até porque a tua primeira cover é com ela. Depois, como é que é essa relação? Porque às vezes, não sei, há artistas que se calhar nos intimidam um bocadinho. Pode não ser o caso da Anitta, mas estavas nervoso. Como é que foi essa primeira interação com a Anitta?
Foi, a gente já tinha se conversado há muito tempo. Então, quando a gente chegou na parceria em si, a gente já se conhecia. Então, foi muito tranquilo, assim. Eu já admiro muito ela, sei do profissionalismo dela, como foi. E da primeira vez que a gente se encontrou foi meio surreal, assim, porque eu tava muito no comecinho, não tava...
Tavas numa de fãs, já tipo,
Não, eu sempre faço de...
Contido, esse número, faz esse número.
Fazemos de cool, não é?
Estamos ao mesmo nível. Estamos ao mesmo nível.
Eu também tô aqui.
Sim. Claro.
E aí, essa primeira vez, tudo pra mim era muito gigantesco, assim. Então, eu via uma câmera, pra mim já era, meu Deus.
Assustador, sim.
Está acontecendo alguma coisa aqui. E aí, esse dia... Foi uma troca de roupa que ela veio fazer, que eu tava apresentando, eu tava esperando pra entrar. E a gente se conheceu, então foi um processo meio natural, assim. E eu fiquei nervoso poucas vezes, assim, perto de pessoas que eu admiro, justamente pra aparecer.
Mas já ficaste com alguém, imagina, já abriste pós Maroon 5, no Rock in Rio vai estar no mesmo dia que o Ed Sheeran, por exemplo. Vocês são artistas gigantes lá fora.
Exato.
Tu, alguma vez ficaste nervoso na presença de algum ou não?
Já fiquei.
Ou tipo, que querias muito conhecer?
Eu já fiquei com a Ivete, Ivete Sangalo. Eu fiquei um pouco... Porque ela tem uma energia, uma presença. E a gente demorou a se conhecer. Assim, acho que foi ano passado ou retrasado que a gente se viu pessoalmente pela primeira vez, assim. E eu fiquei, pela primeira vez, um pouco... Meu Deus, calma.
Starstruck.
Com a Marisa Monte, não sei se vocês conhecem ela. Uma cantora brasileira fenomenal, que eu ouço desde criança. E ela tem uma imagem, assim, pra mim, eu acho que talvez... Não só por ela ser muito boa e por muito chique, mas por eu ouvir ela desde criança, eu criei uma santidade, assim. E eu nunca tinha conseguido ver um show dela, eu vi ano passado. E aí foi no camarim, junto com a minha mãe, que ouvia as músicas comigo.
Ah, lindo!
Então foi um momento especial pra mim, assim, sabe? De conhecer ela junto com a minha mãe. E ela foi muito fofa e eu fiquei meio... Oi, eu sou o João. E é isso aí!
E ela conhecia a tua música ou não?
Conhecia. E aí a gente se abraçou, tirou a foto, mas eu não falei nada. Eu só falei, então, minha mãe, disco, ouvia criança. Obrigado, tchau.
Palavras soltas,
tava a pescar e fui embora. Falei, meu Deus, uma vida inteira preparando pra isso.
Eu acho que é normal, não é? Com todas as suas inspirações, eu acho que todas as pessoas acabam por ficar um bocadinho depois nervosas na presença de... Mas tu tens o chamado, eu não sei se vocês lá no Brasil dizem isto assim, mas a síndrome do impostor, ou não? Tens um bocadinho de síndrome de impostor?
Acho que todo mundo que trabalha com isso tem um pouco.
Pois,
né?
Se calhar é. Tudo o que tem público, não é? Todos os trabalhos que implicam ou que têm visibilidade, acabas doido. Por ter um bocadinho de síndrome de impostor.
Quando eu estou fazendo show, eu me sinto muito mais confortável do que em qualquer outra situação na minha vida.
É
muito, muito louco, assim. Quando eu piso no palco, eu vejo a galera e começa o show. Pra mim é como se eu tivesse... Ah, tô em casa. Uhum. E quando eu saio dali é que as coisas ficam mais difíceis, assim. Mas mesmo assim, quando eu vejo vídeos ou quando eu vejo... Não parece que sou eu. Eu fico...
Não te vejo bem a ti, não é? Parece que é outra pessoa.
É, eu falo, nossa, caramba, que engraçado. Essa experiência, quem viveu fui eu. Quem tava ali cantando era eu.
Sim.
E isso vai se confundindo um pouco na cabeça, né? Então, ao mesmo tempo que existe... É a mesma pessoa, obviamente, mas começa a existir um distanciamento,
uhum,
na sua própria cabeça, né? Do que você representa, do que você é.
Sim, sim.
Então, eu acho que existe um pouco, sim.
Assim, e às vezes até as comparações um bocadinho injustas, não é? Que nós fazemos todos na nossa cabeça. Muitas vezes comparamos com pessoas que estão há muito mais anos. É uma comparação que nem faz sentido. Acabamos sempre por comparar.
Que tem outras vivências, que tem outros, que nasceram em outro lugar.
Muita experiência, não é?
Muito bizarro.
Mas tu houve alguma vez alguma coisa que achaste que não eras capaz de fazer? Ou que não conseguias? Que sabotaste a ti próprio, tipo, eu não consigo fazer isto?
Ai, eu acho que esse show que a gente estreou em janeiro...
Uhum.
Foi um pouco estressante pra mim, assim, porque era um show, foi a primeira vez que eu fiz um show no estádio, e a gente se preparou, e eu falo sobre isso desde que eu comecei brincando, assim, eu falava do primeiro álbum, ah, um dia eu vou fazer um show no Allianz Parque, que é um estádio em São Paulo, e fiquei falando tanto sobre isso, que um dia chegou a hora de fazer.
É incrível.
E eu não tava processando ainda, eu só fui indo, porque milhares de ensaios e milhares de coisas, blá, 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 blá. E aí, quando chegou na semana, a gente fazia, sei lá... na quarta-feira, a gente começou a ir pra lá, pro lugar do show. E a gente fazia uns 3 shows por dia, assim, pra ensaiar. E aí, não tinha tempo pra processar. E aí, quando eu dei por mim, era um show muito difícil, fisicamente, de fazer. Eu tava com medo de hora que...
Mas por quê? A intensidade do show?
Intensidade do show em si. A passarela era muito grande.
Ah.
E aí, eu... Perdi, às vezes, um pouco de estamina, assim, de correr pra lá e pra cá. E aí tem uma hora do show que eu sou abduzido por uma nave.
Sugado
por 30 metros.
Mas a culpa é tua, foste tu que decidiste isso ou não?
Sim, esse que é o pior, entendeu? Eu me coloco nessa
situação. És tu, o culpado.
E aí eu tava com muito medo de, a hora que começasse o show, e eu abrisse o olho e visse ele acontecendo, que me desse um branco de não processar o que tava rolando, sabe? E aí, isso me estressou bastante. Mas deu tudo muito certo, assim, da uma maneira que a gente...
E tu consegues aproveitar todos esses momentos. Nós ainda há bocado falámos um bocadinho sobre isso, que foi vocês artistas, às vezes, sei lá, nesta correria dos dias, não é? Vocês também depois passam muito tempo fora, muito tempo em avião, muito tempo em viagens. Tu consegues depois aproveitar, pelo menos na hora do show, aquele momento, aquelas duas horas e tal que tu estás em palco. Porque a sensação que dá é, passam se calhar... muito tempo ali em piloto automático, não é? E depois, na hora do show, tu consegues sim aproveitar aquele momento?
Então, eu me cobro muito para isso, assim. Eu me cobro muito...
Deve ser difícil, por acaso.
É bem difícil. Mas, como é a coisa que eu gosto de fazer, eu acho que é algo muito natural quando eu subo lá. Obviamente, já fiz milhares de shows muito cansado, milhares de shows com dor, doente. Mas eu também tenho uma noção muito grande de que os meus fãs me levaram... E, assim, uma coisa muito óbvia, assim, eles vão me empurrando e muitas vezes na minha carreira a gente encontrava uma porta que, não, o João não, ai, quem é esse cara?
Uhum.
Aí meus fãs iam lá e, bom, esbarravam nisso.
Abriu a porta.
E falam, não, vai chamar o cara. E, então, eu sei que eles gastam muito dinheiro, eu sei que eles, às vezes, deixam de comprar alguma coisa que eles querem pra comprar o ingresso e que eles viajam quilômetros pra me ver. Então, seria muito injusto se eu fosse lá e fizesse um show.
Os teus fãs são também uma motivação pra ti, não é?
Cara, é muito louco, porque não é charme, sabe? Não é, ai,
sim.
Meus fãs.
Não, mas ou seja, alguma coisa tem que te levar às vezes para o palco. Realmente é um propósito, assim. Quando tu não consegues ir, ou achas que não consegues ir.
É um propósito, assim. E para mim, quando eu comecei, eu não tinha muito essa noção do que eu seria para eles, assim. Porque eu só queria cantar e fazer música e vem cá escutar quem quer.
E fazer clipes e fazer coisas
assim. Queria, pô, viver a parte rockstar.
Claro, eu também imagino, eu adorava. Só fazer parte dos clipes.
E aí, quando começou a interação, e quando eles começaram a chegar e crescer, e eu ouvi as histórias, foi um pouco assustador pra mim, assim. Como eu vou lidar com a minha vida, meu trabalho, influencia como uma pessoa se conhece a outra, que ela começa a namorar no show, e tem amizades. Falo, caraca, isso é meio estranho, real, né? É real. Então eu demorei um tempo pra... Mas agora eu já entendo esse papel. Assim, e...
Ainda por cima, tu deves ainda valorizar mais esse aspecto, porque tu sabes o que é estar só a fazer, ou cantar neste caso, para uma câmara, não é? Ou seja, sem público nenhum. De repente tens Sim. 50 mil pessoas à tua frente, uma coisa que tu se calhar Sim. sonhavas, não é? Mas não sabias que era possível, que um dia podia acontecer. Exato. E de repente tens 50 mil pessoas.
Isso é muito estranho. É muito estranho. Você olha a sensação de...
Mas eu achas, não achas que há uma altura que te habituas e que já é normal para ti ou não?
Ah, eu acho que é, mas ao mesmo tempo não é. Pois. Tipo, não é uma coisa muito normal para
mim. Nunca será normal, não é? 50 mil pessoas à tua frente a cantar as tuas músicas, a puxar pelo teu nome. Eu acho que
então, mas aí que você começa a pensar que são poucas as pessoas que experimentam isso sempre.
Exato.
Sabe?
Que não têm picos, não é? Ou seja, que têm sempre uma consistência, que têm sempre Sim. isso.
E aí eu me cobrei muito, principalmente pra quando começou esse show de tipo... Cara, quantas pessoas têm a sorte de estar tá fazendo isso daqui? Então, porra, fica acordado, lembra de Dá tudo. Valor.
Tem isso presente, exato.
Exato. E aí, quando eu subi no primeiro show, eu não lembro de tudo. Porque o primeiro, foram duas datas, o primeiro show eu fiquei mais emocionado, uhum. porque foi o primeiro impacto. Então, as minhas memórias são mais
difícil,
fantasias. Né? Assim.
São flashes.
São flashes, que também é muito especial. Mas no segundo eu tava... Não, eu vou lembrar de
presente,
todos os detalhes.
É?
Eu lembro do rosto das pessoas.
A sério? Assim, eu... Vocês no palco conseguem ver as pessoas ou não?
Então, eu não
enxergo. Por favor.
És na fila da frente.
Eu enxergo muito
diz-me
mal.
Diz-me que os Jonas Brothers olharam para mim, diz-me.
Eu enxergo muito mal, os meus fãs sabem disso. Eles levam cartazes com letras gigantes, porque okay. passou da segunda fila ali, eu já consigo ler. Mas eu consigo distinguir.
Pronto.
Claro. Tem que começar
eles
a arrumar cartazes.
Para mim,
os Jonas Brothers, eles
sabem. Olharam para você.
Olha,
eles
olharam. Eu senti.
Fica tranquilo.
João, ainda há bocado estavas a falar do show, da questão de ser muito intenso, muito exigente. Tu fazes algum tipo de preparação? Sei lá, um bom ginásio, um jogging.
Deveria.
Eu vi logo pela cara que isto também é do ano. Pois é. No mesmo ano eu também não faço nada.
Eu gosto muito de ir para academia. Gosto quando eu tenho. Só que. Não existe rotina, assim.
Pois, exato.
E aí isso me ferra muito, porque tem dia que eu acordo 5 da manhã e vou dormir 10 da noite, e tem dia que eu acordo meio-dia, porque eu trabalhei até de manhã.
E claro.
Então, é difícil de encaixar.
Tens de montar em casa, já. Tens de montar um ginásio em casa.
Mas
já
tens em casa
morrendo. Pois também quase não.
Yeah.
Tu tens algum luxo que tu já não abdiques, hoje em dia? Com esta vida que tu leves, vá, de estrela, que eu acho que se pode assim chamar.
Eu tenho uma... Eu gosto de permanecer confortável, assim, porque a gente passa muito tempo fora de casa. Então eu gosto que meu hotel
seja... Uma boa cama do hotel, claro.
Quero deitar bem, quero ter... Gosto de me alimentar bem, não ligo de gastar mais pra comer. Então esse conforto de estar num bom... Porque eu passo mais tempo no hotel do que na minha casa, então eu preciso... Ficar em bons hotéis, então.
Pronto, não é nada assim muito surpreendente até.
Mas eu concordo com isso do hotel, porque eu acho que o hotel, ou estou melhor do que estou em casa, ou igual, ou pior não.
Exato.
Pior do que estou em casa, não.
Eu sou bem chato com o hotel.
Eu também sou chata.
E eu quero uma almofada.
Eu tenho os meus padrões que.
Tu és a Mônica. Vais fazer assim na cama se está bem limpo.
Tem que atender, eles têm que ter uma iluminação correta.
A iluminação, a sério.
É, porque se ele for muito claro...
Não, é verdade.
Mas é verdade.
Não, eu tenho aqui esta curiosidade para te contar. Sabes que para aí há um, dois anos, em conversa com o road manager, já não me lembro qual é que era a artista brasileira, que ela, quando veio cá a Portugal, também a exigência que ela fez, não fez assim grandes exigências, não tinha grandes extravagâncias, mas uma delas era a luz. Que a luz do hotel tinha que ser a uma temperatura específica, a claridade.
Não podia ser luz fria?
Sim, por exemplo. Tinha que ser uma coisa confortável, pronto, para ela se sentir confortável.
Para se sentir em casa.
Tu, por exemplo, quando dás um concerto, o que é que pedes, assim, dessas coisas? Ou não tens nada especial?
Nossa, eu sou muito, muito tranquilo. Eu peço água, chiclete, água de coco. A minha banda tem mais coisas.
São mais chatos.
Eles são, gostam de beber um pouquinho.
João, bem rockstar, água de coco.
Água de coco.
O meu camarim, depois que o show passa, super legal. Antes de começar o show... É chatíssimo, porque eu fico lá,
é silêncio.
Bebo, vou me trocando, eu gosto de ficar me preparando, assim. Mas se bem que agora, como a minha banda é muito grande, até que é mais... Fica mais legal, né? Eu fico mais legal, porque eu fico mais...
Eles ficam por
ali,
né?
Junto, a gente vai conversando e tal. Depois vira uma grande coisa, né?
Adoro.
Mas antes ele não é tão legal quanto de outras pessoas que... Chega um bebê,
festa, tudo antes do show.
Não.
Mas olha, nós temos sempre aquela ideia, acho que já falámos disso aqui antes de entrarmos no ar, do Brasil ser gigante. Uhum. E é gigante a comparar com Portugal, que nós somos muito pequeninos, não é? A nível de pessoas, tudo.
Sim.
E de artistas também, ou seja, eu acho que há muitos artistas no Brasil que nós gostamos muito cá em Portugal e que no Brasil também gostam muito. Ou seja, há muita competitividade, acho eu, entre os artistas, se calhar, no Brasil, porque vocês são muitos e muitas pessoas com talento. Tipo, nós estávamos a ver o teu álbum quebrou um recorde de Taylor Swift e não sei. Mas depois chegou a Luísa Sonza e quebrou o recorde a seguir. Tipo, como é que, como é que lidas com essa constante
competitividade? A forma, se calhar, como é que tu te diferenciaste ou te destacaste no meio de tantos artistas?
Eu acho que eu dou muito valor ao show. E eu acho que é algo que eu bato muito na tecla para que as pessoas façam também. Porque se elas fizerem, inclusive, vai ser mais fácil para eu fazer.
Sim.
Se todos exigirem muito, não é?
Exato. Porque, às vezes, por elas aceitarem fazer qualquer coisa, com qualquer som, com qualquer tipo de... E viciar, sabe, o mercado de uma forma que eu acho que não é legal. Eu acho que o show, o público brasileiro quer e tem vontade, e quer ver grandes espetáculos, quer ver uma coisa de qualidade, quer ver um som, ouvir um som bom, quer ver um show sendo contado, ter uma história no show e não só, enfim... Eu acho que lá é muito comum que existam festas e existam comemorações de coisas. Aí tem um artista ali como uma figura quase secundária.
Cá em Portugal também é assim, ou seja, há muitas festas nas terras, não é?
Sim.
E depois os artistas vão lá por acaso. Ou seja...
Exato, e a pessoa está bebendo, está numa festa e de repente, tem um show de uma pessoa ali, deixa eu dar uma olhada.
Isso acontece, sim.
E eu não. Para mim isso não faz muito sentido, sim. Para muita gente faz e.
Claro.
Ok, mas para mim nunca foi a praia que eu quis construir, assim. E eu sei o quanto valorizar o show me trouxe também o retorno de pessoas comprando ingresso e querendo ir no show. Então, eu acho que foi aonde eu foquei, porque eu gostava e também porque eu investia. E acho que eu escrevo as minhas próprias músicas, o que é uma coisa que os meus fãs valorizam muito, porque eles se identificam de uma forma... Um pouco além de uma música mais...
E sabe o que é que estás a passar, ou seja, eu acho que é tão pessoal, exato. Não é?
E eu não olho muito pro lado, assim, não por arrogância, nada, mas porque eu acho que se eu olhar muito pro lado...
Perde o foco.
Exato, e quando você... Todo mundo tem alguma coisa que você não tem.
É verdade.
E todo mundo tem, sabe, você tem coisas que as pessoas não têm, então... Eu sempre valorizei muito a minha individualidade, assim. E no começo foi muito difícil, porque... Eu fazia um tipo de som que não era muito comum, nem melhor nem pior, mas não era muito comum no Brasil. Nem a forma como eu encarei minha carreira desde o começo, assim. E se eu ficasse olhando muito pro lado, o que já aconteceu é tentador, você...
Claro.
Deixa eu experimentar isso aqui que não é muito minha
cara. Deixa-me com a maré, não é? Deixa-me com qualquer...
Deixa eu fazer uma coisa que eu não quero muito pra ver se como
porque
é.
Porque funciona com os outros, então se calhar vai funcionar comigo.
Exato, e certamente foi um teste que... Não rola.
Mas chegaste a fazer isso?
Pois, ou seja, tu nunca tiveste a tendência ou nunca pensaste, por exemplo, o funk cá em Portugal está na moda.
Sim.
Ou seja, tu nunca pensaste, ok, deixa-me virar aqui um bocadinho mais para o lado do funk porque isto está a resultar com outras pessoas, pode ser que comigo...
Para o funk é muito difícil porque é uma realidade muito... Eu não nasci ouvindo funk, não é muito do meu estado, então acho que não tinha muito a ver, seria até meio feio, seria até uma apropriação da minha parte cantar funk porque não é a minha realidade. Mas de outras formas, tipo, por que você não faz um som mais voz e violão, que é mais fácil pra entrar nas rádios?
As rádios, exato.
É mais fácil pra televisão te aceitar, vai fazendo mais sentido. E eu ficava muito confuso, porque no começo as pessoas não sabiam onde me encaixassem. Eu não era nem o pop dançante,
pois é.
Mas também nem era MPB voz e violão. E aí tinha um pouco de sertanejo no meu som, porque eu nasci num lugar que se ouve sertanejo. E eles ficavam, na rádio pop você não vai entrar porque é muito sertanejo. Não, rádio sertanejo você não vai entrar porque é muito,
que é muito pop. Exato.
Então, eu sempre fui caminhando meio sozinho, assim, mas isso me atormentava.
Sim, porque há aquela necessidade de nos pôr em caixinhas, não é? Exato. Até para nós, às
O que é que eu
vezes.
Sou, afinal?
Exato. E aí, no fim, eu achei que foi a melhor coisa do mundo ter feito isso, porque eu criei meu próprio mundinho ali e as pessoas certas que precisavam ouvir meu som chegaram e foi construindo dessa forma.
Ok, então vamos aqui. Como é que tu defines, então, enquanto artista? Qual é que é o género musical do João?
Eu acho que eu fiquei muito confortável em... eu quero colocar um tambor na minha música. Eu quero colocar um saxofone na minha música. Eu coloco o que eu quiser e sentir vontade. Porque eu acho que a minha identidade é mais a forma como eu escrevo, a forma como eu canto e a forma como, enfim, eu interpreto a música do que o som que está atrelado a ela, assim, sabe? E eu fiquei reparando no meu crescimento, assim, de como eu gosto de artistas que fazem isso, sabe? Uhum. Que a Rihanna, por exemplo, ela canta um zilhão de coisas, nem né? Por isso ela deixa de ser a Rihanna, deixa de ser pop, né? Tipo, de diversas formas. E eu acho que a minha narrativa é pop, assim. Eu acho que a forma como encara a minha carreira de criar um álbum e documentar aquela parte da minha vida, criar uma turnê a partir desse álbum, e aí encerrar esse ciclo e iniciar outro. Eu acho que isso vem da narrativa pop, assim. Então, no Brasil, hoje eu sou considerado um artista pop.
Pois exato.
Mas levou um tempo até as pessoas entenderem isso.
Yeah, mas eu acho que o pop é aquele género que também dá para pôr muitas coisas.
É muito abrangente.
Exato, acho que é mais a moda, forma como você se comporta em si do que...
Se sempre quiseste esconder o teu ouvido pessoal, se foi uma coisa que começou, que aconteceu naturalmente, como é que foi?
Então, eu acho que eu nunca pensei assim, vou esconder o ouvido pessoal. Uh-huh. Sempre foi algo muito não natural para mim ficar documentando tudo, assim. Acho que eu me comunico muito melhor nas minhas músicas, da forma como, enfim, eu gravo meus clipes e
isso... Mas as pessoas não tentam saber, tipo, com quem é que tu estás a namorar ou não tentam descobrir isso,
isso, né? Isso foi ficando maior, assim.
Uhum. Foi ganhando dimensão, não é?
Foi ganhando dimensão, conforme foi ganhando dimensão.
Claro.
E eu acho super natural, até porque eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso nas minhas músicas. E acho normal que as pessoas queiram saber com quem, como. Sim.
Mas e falas disso abertamente? Nós não vamos perguntar, atenção, mas não, falas disso abertamente?
Falo abertamente, okay. Completamente, assim, é só uma coisa que eu não vou eu pegar e fazer.
Um story.
Gente,
estou gostando dessa pessoa. Pra mim não é muito natural, mas eu super falo. E eles sabem de tudo, eles vêm, eles.
Mas tu já te arrependeste alguma vez de falar alguma coisa publicamente ou de. Não sei se já namoraste publicamente, se as pessoas já souberam de alguém, mas tipo, já te arrependeste disso ou não? De partilhar demais?
Me arrependido. Acho que eu já me arrependi de dar abertura para algumas pessoas jornalistas, assim, que você dá uma. E a pessoa acha que ela pode ir a mais calma. Também tem
Dás a mão e eles querem o braço.
Exato. Sim. Mas de eu falar alguma coisa assim, não. Até porque nunca foi nada... Nunca surgiu isso, sabe? Nunca tive nenhuma situação do tipo. Mas de namorar, assim... Ah, eles sabem. Já sei. Eu beijei no show, gente. Eu desci do palco, beijei. E fazer o quê? Claro. É a minha vida. Só fui vivendo.
Claro. Mas és de redes sociais ou não? Se tu és rapaz de redes sociais, de Instagram, de Twitter, de TikTok, costumas ir lá com muita frequência. Que eu estive a ver, por exemplo, o teu Instagram, não tens muita coisa sem ser o trabalho. Tens lá os teus gatos, volta e meia, não é? Já sei que és apaixonado. Mas és de redes sociais ou não? Costumas estar com frequência nas redes?
Ah, sim, de certa forma. Eu fico mais no TikTok atualmente, mas mais por entretenimento, de ficar...
Ah, horas e horas. Como a Mafalda, sim. A Mafalda é uma espécie de Xuxa antes de ir dormir. Ela antes de dormir tem que estar ali um bocadinho no TikTok.
Só 5 minutos até ter sono.
Sim.
E é uma coisa, né?
E não é? E funciona.
E funciona.
Não me venham dizer aquilo que tem que estar sem telemóvel durante uma hora, não.
Às vezes eu apago, eu baixo de novo, falando...
É igual, é como eu.
O Instagram é mais uma coisa mais oficial, talvez, parece,
mais,
né?
Trabalho, não é?
É mais trabalho, assim, de... E Twitter também, eu era mais, assim, eu ficava horas...
Ias lá desabafar no Twitter.
Eu me comunico mais com eles através do Twitter, assim, que eu acho que é o lugar mais...
Próximo,
E menos... natural, sei lá.
Depois diz uma frase qualquer, exato, nem precisa fazer sentido, e as pessoas respondem.
Eles falam,
é mais interativo.
Você tá feio hoje? Eu falo, ok, foda-se. Eu de muito mais, sabe?
E tu não podes dizer isso no Instagram, não é? Só podes dizer ali.
E aí eu fico. Mas o Twitter eu não mexo mais tanto, assim. Eu fico mais no TikTok.
Muito bem. Olha, nós trabalhávamos na rádio antes, acho que já te dissemos, e passámos centenas de vezes a música Idiota, tanto eu como o Rui, tenho a certeza absoluta, nós fartámos de ti, já não aguentávamos passar a tua música.
Eu também não.
Não, tu também não, não te fartaste nunca de ouvir a Idiota?
Um pouco.
Um bocadinho.
É, eu acho que tens naturalmente que vai ficando de novo.
É sempre esta.
E as pessoas pedem muito, de certeza, no show, por exemplo, não é?
Então, estranhamente, os meus fãs, eles... Conforme a música vai crescendo,
também já
eles já vão falando, não.
Já tá bom, pronto.
E aí eles sempre gostam da que ninguém gosta.
Ah, é?
É.
Ah, pois isso acontece, por acaso, é verdade. Quando és muito fã de alguém, tu gostas daquelas, exato, que estão ali no álbum.
A que tem menos, que ninguém conhece, é aqueles.
É aquilo.
Canta ela. E se eu vou num programa de televisão e não canto a menos conhecida, eles ficam putos. Não, tem que cantar. Eu falo, gente, calma, não é bem assim.
Qual é aquela música que eles querem ouvir agora?
Eles gostam muito de uma chamada Locadora.
Uhum.
Ok.
Que é de que álbum?
Que é do Super, esse, o último.
Okay.
E eu amo também ela, é uma das minhas favoritas. Mas ela é uma música do álbum, assim, da história do álbum.
Exato.
Não,
E é aqueles... Não vai ter videoclipe? Não vai ter nada?
Talvez tenha. Não sei. Eu já fiz clipes pra músicas aleatórias, sim, assim. Okay. Mas eles gostam muito de uma chama rádio também, que é uma das que a gente mais gosta. E no show elas são fenomenais, assim.
As mais pedidas, sim.
É. E aí eles gostam, eles vão nessas.
Estavas a falar dos videoclipes, João. Tu sentes que enquanto artista o videoclipe ainda é uma coisa, até porque vocês vão gastar dinheiro, não é? Que é uma coisa que ainda faz diferença para os vossos fãs, para quem ouve as vossas músicas?
Olha, acho que é um momento muito complicado para o clipe, assim. Porque eu acho que todo mundo percebeu a forma como os artistas trabalham clipes. Hoje diminuiu muito.
Uhum.
Isso é uma coisa global. Tem poucos mercados que ainda é
dão valor,
tão, né, relevante quanto era antes.
Claro.
Mas eu acho que existe um valor que talvez não seja tão visível, tipo, de visualizações.
Uhum.
Mas que eu acho que a longo prazo você unir algo artístico, visual,
sim,
ao que você está fazendo, eu acho que vale a pena,
uhum,
sabe?
É outra forma também de passar a história,
grande,
não é?
Na, claro, grande coisa, sim, assim. Quando você olha com perspectiva, assim.
Ou seja, se calhar não é pelos números, não é? Mas é pelo conceito.
Exato, exato. E eu acho que isso vale a pena até financeiramente, sabe? Tipo, uhum, eu acho que as pessoas se interessam mais e elas abraçam mais algo e fixam mais naquilo quando tem algo com que ela se relacione ou fique, sabe? É mais, uhum, interessante. Mas realmente é bem complicado, assim. As gravadoras do mundo todo...
Sim, é verdade.
São meio tipo...
Para quê, não é?
Para quê?
Para quê? Não faz sentido,
claro. Mas olha, com a idiota tu... Já te fartaste a música. Agora se calhar já não. Agora já voltaste a gostar dela, se calhar. Tu alguma vez, tipo... Quando estavas a produzir e a fazer...
Desculpa, é o se calhar?
Se calhar.
Se calhar.
Talvez.
Talvez.
Ah, se calhar. Se calhou.
Entendi. Aí, coitado, nós
aprendeste
já
mais uma.
Nós já dissemos se calhar não sei quantas vezes. Eu fico, se calhar.
O que é isto?
Pronto, está bem. Vou perder a vergonha. Vou perguntar.
Sim, se calhei.
Se calhei. Passado uma hora. O que é que quer dizer se calhar?
Gente, então...
Eu preciso de saber.
Você sabe agora.
Olha, se calhar...
Estou a imaginar já ali a ansiedade, sabes? Tipo, o que é que é se calhar?
O que é que é se calhar?
O que é tentar adivinhar? Olha, vou perguntar, eu não quero saber.
Mas, tu alguma vez tiveste dúvidas com essa música? Ou quando sabes que é um hit, já se sabe antes? Tipo, tens algum feeling quando estás a fazer música ou não?
Ah, eu acho que a gente...
Sente.
Dá para saber.
Ok.
Mas também a gente foi surpreendido, assim, algumas vezes. Eu acho que Idiota era uma coisa muito óbvia pra, uhum, todo mundo. Tanto que a gente lançou ela. Ela não era o single do álbum. Tanto porque eu sabia que ela iria sozinha.
Uhum.
Então eu escolhi pra... Quando o álbum fosse lançado, eu escolhi uma música aleatória. Não aleatória, mas uma música que não fosse Idiota. Porque eu queria mostrar um outro lado do álbum.
Claro.
Que fosse mais diferente do que eu fazia. Eu acho que a gente vinha fazendo algo mais acústico, e a primeira música desse disco era um pouco mais eletrônica, eu queria mostrar isso também. Tanto porque eu tinha confiança de que Idiota ia aparecer de alguma forma. E ela, desde que eu comecei a cantar, pra fazer ela no meu quarto, assim, e ela demorou um tempo até ela ganhar
até
vida.
Até ficar feita.
Ela foi uma das últimas que realmente entrou no disco, assim. A gente já tinha... Todo mundo que a gente mostrava falava... Obviamente.
Vai funcionar,
óbvio,
claro.
Não é que fica muito na cabeça. Ficas com aquilo dias e dias na cabeça.
Exato. É como a pilantra, também tinhas a noção que, exato, a pilantra ia, pois, funcionar era, assim. Também fica, sim, na cabeça. É a minha música de banheiro. Estou para a banha, não sei o quê. Pilantra.
Eu acho que é um pouco isso, assim. Dá para ter. Algumas não são muito óbvias, claro, mas elas surpreendem, mas essas já pareciam assim. Ser mais óbvio.
Yeah. E como é que é a tua relação com os teus gatos? É que nós temos gatos e eu quero saber. Tens saudades deles? Temos duas gatas.
Duas gatas, já.
Tenho quatro.
Quatro?
E todos eles muito independentes ou não? Elas?
Não.
Nada,
nem um pouco, nem um pouco. Assim, são gatos.
Mas dão-se, sim, bem uns, yeah, com os outros?
Muito.
É, as nossas não.
Irmãos, assim, né?
Ah, mas tipo... são irmãos mesmo?
Não, não são irmãos mesmo, mas
tu,
eu fiz eles
ser. Claro,
são irmãos.
Tu obrigaste.
Para construir o laço familiar deles. Eles são... Nossa, eles são minha vida. Eu não mudei de casa até hoje, uhum, porque eu me mudei em 2020. E desde então começou a turnê, começou coisa, blá, 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 voltou a pandemia. Eu nem mobiliei minha casa direito, porque nessa confusão toda... E eu tô pra me mudar a tempo, só que eu sempre fico pensando, sempre que eu vou visitar um lugar, eu falo, não, aqui não é tão bom pra eles.
Eles, claro.
Eles não vão gostar, aqui não bate o sol direito, essa casa é muito aberta, eles vão fugir.
De repente, eles é que têm que estar confortáveis, sim, não somos nós.
Tu é que tens de te adaptar a eles e não, exato, ao contrário, não é?
Porque eles moram mais lá do que eu,
é
na
verdade.
Verdade.
É verdade.
E eu me... Nossa, eles...
Mas como é que fazes agora que estás separado deles, neste, quando andas pelos...
Eu tenho meus companheiros que vão lá, eles têm uma
babá. Fazes FaceTime com eles?
Têm babá?
Eles têm uma babá.
Claro.
Que tal, mas 24 horas? Ou vai lá de vez em
quando? Ela vai duas vezes por dia e ela fica bastante tempo com eles, brinca, boa, dá comida. Minha mãe vai pra lá.
Mas acho que isso é bem importante. Não, isso é ótimo, claro. Minha
família vai pra lá. É, exatamente. E eles precisam muito de estímulo, né?
Sim. Claro, e de gastar energia. De comer.
E eles gostam muito de gente, assim. Eles gostam muito de colo, eles gostam muito de dormir junto. Então acho que essa parte que eu fico mais...
Dormem contigo?
Dormem comigo. Os quatro. É o Santiago, eu vou dizer o nome, vamos, porque se eu não digo, eles ficam bravos. É o Santiago, Vicente, Chicória e Quito.
Adoro Quito.
O Quito é o mais novo.
Yeah,
adoro.
E dormem todos na cama, eu acho isso maravilhoso. Mas no início, disseste para ti, não, eles não vão dormir comigo na cama.
Por isso acha, não teve nem...
Nunca, nem hipótese.
Nem hipótese. No primeiro dia já estava um aqui, a outra aqui no sovaco.
É que depois há coisas que nós só percebemos quando temos, não é?
Mas não dormem connosco, ele pois, não deixa. Pois...
Mas é muito difícil, é desafiador dormir com eles, né? Porque eles são desse tamanho, mas muito de alguma forma...
E mais não é?
E de alguma forma eles tomam a
conta... Não, a cama é deles.
Eles,
cama
de repente, inteira. A tua posição muda para não estares...
E você pega dormir assim, né? Também não quer incomodar.
É verdade, não quer incomodá-lo, exatamente. Se elas não dormem connosco, ele não deixa.
Como elas chamam?
É a Julinha, Julinha. E a Melinha. Ah, é Júlia, dizer, e a Amélia. Júlia e Amélia. Mas nós chamamos Julinha e Melinha.
Sim. Sempre é um nome que não é o delas de verdade.
Mas nunca chamamos Julinha e Melinha. Melica, chamamos outras coisas quaisquer que nós inventamos.
Claro, qualquer palavra que tenha em relação.
É, claro, os bichos depois ficam todos confusos, não é? Quando chamamos o nome real, nem liga. Nem liga porque não sabe.
A Júlia, que é a mais pequenina, ela não sabe como é que se chama. Porque ela é tudo menos Júlia.
Os meus são assim também.
Já, depois de gatos, Rock in Rio. Vais ter também muitos gatos à tua frente.
Portugal vais ter muitos gatos.
Vais ter muita gente à tua frente. Como é que vai ser? Vais estar a atuar no Palco Mundo. É a tua primeira vez no Palco Mundo, ou não?
É.
No Brasil também. Ah, no Brasil também este ano, mas é em setembro, não é? É
sim, setembro, 2024. Mas por causa da pandemia, juntaram os dois
juntos. Mas a estreia no Palco Mundo é cá. E é isso que interessa. Exatamente. Vai ficar marcado, vai ser especial. Marcado
para sempre.
Pronto. Estás nervoso ou ansioso? É que o Palco Mundo eu acho que é tipo... É uma coisa importante, não é? Tipo, é imponente.
Ele tem uma...
É para ir para o currículo, não é? Atuar no Palco Mundo.
Foi,
não
é? Espetacular.
É um negócio de, tipo... Check.
Sim, check, yeah.
E... Ah, e a gente sempre gosta de fazer esses grandes festivais serem muito específicos, assim. Então, desde quando eu fiz o Lola pela primeira vez, depois a gente fez o Rock in Rio em 2022... A gente criou shows específicos para esses festivais. Exato. Então eu quero criar um show específico para cá, que seja visto aqui.
Seja
aqui.
Diferente da turnê que estás a fazer.
Exato, é o mesmo universo, obviamente, claro. Mas eu quero trazer algo específico para cá. Acho que vocês merecem. Eu acho que os meus fãs aqui me esperam sempre muito aqui.
É porque os teus fãs querem gritar no teu show.
Querem gritar, então eu vou dar motivo para eles gritarem.
O que é específico? Sabes? Pode ser, sei lá, uma coisa mais visual, mais estética? Há a possibilidade de, sei lá, um convidado? Não sei.
Tô pensando no convidado, sabia?
Português ou brasileiro?
Português.
Claro. Português.
Ok. Então, vamos honrar.
Nesse dia vai estar lá o Fernando Daniel.
Sim,
só para saber,
sim,
temos verdade. O contacto. Que...
Sim. Adoro ele. Ele mandou uma mensagem agora, inclusive. Foi. Vou dar uma olhada.
Ele é incrível, o Fernando Daniel é incrível.
Antes de eu entrar aqui, eu vi uma DM dele.
Uhum.
Então eu quero... Ainda tô montando, ele não tá pronto, mas eu tô considerando alguns cenários de como vai ser.
Uhum.
Ah, vai ser lindo.
Vai ser lindo, de certeza.
Vai ser.
Vai estar no palco Ed Sheeran.
Pois é, e eu vou conseguir assistir um show dele, porque eu sempre passo
também
assim,
nunca vi.
Na beirada de ver o show.
Uhum.
Aí eu sempre chego numa cidade que ele acabou de ir embora, ou ele vai pro Brasil e eu tô em outro lugar. E agora vai dar pra ver.
Acho que deve ser bom, por acaso, ver o Ed Sheeran.
Sim. Vocês musicalmente, não sei, até são parecidos, não? Musicalmente.
Eu acho que tem bastante semelhanças, eu acho. Inclusive os nossos fãs acho que são bem parecidos.
Então é bom.
Pronto, é bom. Daí tudo no mesmo dia, não é? Faz sentido. Esta malta, eles vão ver. Pensam em tudo. Eles pensam em tudo. Eles pensam em tudo.
Eles pensaram em tudo. Olha, nós temos um jogo no nosso podcast.
Diga.
Que é o quem é quem. Mas vamos fazer ao contrário contigo. Porque basicamente... Tu não sabes quem é que são as pessoas. Portanto, nós vamos te mostrar logo a pessoa e tu vais tentar adivinhar quem é que essa pessoa é, o que é que ela faz.
Nossa, sim, enrascada.
O que é que faz? Não, é só o que é que faz, é muito fácil.
Pode, lógico.
Pronto. Então vá, vamos lá.
Mas eu não vou.
Tenta.
Vou ficar ofendidas as pessoas.
Não, vai ficar. É tudo pessoas boas.
Ah, tá bom.
Portanto, é julgar. Vais ter que julgar pela aparência.
Ah, adoro julgar.
Então vá. Vamos julgar juntos. Então posso dizer o nome, não é?
Sim.
Mariana Mortágua. Quem é que tu achas que ela é? O que é que ela faz?
Ela tem cara de cantora?
Não tem. Achas?
Não. Se calhar canta,
mas eu não tenho nem opções.
Não.
Ah, porra, tá difícil.
É julgar mesmo.
Yeah. ela tá com uma cara de cantora, mas ao mesmo tempo tá com uma cara de executiva, assim.
Mix das duas.
É.
Então pode... vais bloquear a cantora?
Acho que vou no cantora.
Pode ser
cantora. Cantor? Okay.
É política.
É política.
Política. Não, mas se calhar... Que...
Jornalista também podia ser, também tem ar.
Mas eu achei ela com uma vibe meio...
Pois é.
Séria?
Assim, tipo, meio canto folk.
Sim.
Aí eu fui nessa pegada.
Mas não tá mal, não sabemos, não, tá não profissionalmente, não sabemos. Pode. Não é?
Mas se ela calhar... é tranquila?
É.
É.
Bom. É assim. Este.
Ele tem cara de esportista.
É?
É algo com luta?
Achas que sim?
Gente,
não podes dizer que não!
Não, pois já tu.
Ah, já sei que
ele não é! O que é que tu achas?
Ele luta?
É não. Luta?
Ele já falou sim ou não?
Não luta. Não. Pronto, tens aqui uma ajuda. Não luta.
Mas ele faz algum esporte.
Achas?
Talvez, como hobby. Ou seja, não é desportista, João.
Oh, tu estás a dar um monte de dicas. Nós queremos só que ele julgue pela aparência.
Não é desportista. Profissional. Vá.
Então ele é. Porra, um ator?
Vais bloquear ator? Não.
Gente, mas ele... Não, ele é sim. Ele é ator?
Eu achava que esta era fácil. Não, ele é rapper, é o Dillas.
Sim.
Ai, não conheço.
Cantor. Mas pela foto,
parece
foto.
Parece lutador. Parece lutador. Não,
parece,
julgaste
parece.
Julgaste bem. Vamos à próxima. Vou dizer o nome, Cristina Ferreira. Pronto, o nome pode ajudar.
Sim.
Eu acho que ela é apresentadora pelo...
É!
Essa ficou fácil.
Esta é muito fácil. Bem. Esta, Joana Marques.
Joana Marques, ela tem cara de jornalista, assim. De...
Achas que sim?
É.
Sério?
Ela apresenta um telejornal.
Ok, apresenta um telejornal. É comediante, é humorista.
E radialista, foi à rádio onde estiveste na Renascença. Tiveste, mas ela não estava lá. Não, tens desculpa, tens desculpa. Não, ela não estava lá.
Ou sabe, imagina a conversa com ela de um ano.
Este.
Aqui.
Se eu disser o nome fica fácil, não vou dizer.
Não sei, Window.
Window?
Sim.
Ah, eu acho que ele é tipo um trapper, cantor, trapper.
Também tem uma música.
Também é, por acaso.
Também tem uma música.
Mas é youtuber.
Sim.
Mas ele tem música.
Mas tem música. Tem, tem vibe.
Então eu meio que acertei.
Tu sentes as vibes, tá,
mãe, eu tá 50%,
acho.
Sim. Eu achei que ele... Eu quando disse Window, ele... Window? Eu achei, porque ele também tem muito público brasileiro. Atenção. Portanto, achei que já podias ter ouvido falar do nome do Window. Vamos agora a este rapaz.
Como é que se chama?
Chama-se Rafa.
Rafa. O Rafa.
Julga lá o Rafa.
O Rafa, ele está numa coletiva de imprensa, é isso? Ali?
Parece.
Eu tô... Tá
a ser fácil, tá a ser fácil ou não?
Se eu enxergasse melhor, eu teria acertado pois era. Já. Ele tem cara de esportista.
Tem.
Ele é jogador de futebol?
É, boa. Muito bem.
Não estava à espera que
acertasse. Não, mas é que, pera, ele tá com uma coisa do Benfica, com uma t-shirt do Benfica.
Claramente vês mal, João.
Yeah, claramente vês mal.
Claramente não entendo nada de futebol, vocês perceberam.
Exato, eu também não me preocupes. E esta é a última.
Aqui, a última.
Ah, eu Rosinha. Acho que ela é uma influenciadora.
Ah, não é a última e da outra.
Ela não é?
Achas que é influenciadora?
Acho que sim.
Não, é cantora. É cantora.
Ah, ela está com gatinho.
Pois está, está com gato, foi por causa disso. E agora é a última.
Clara de Souza.
Ela tem cara de jornalista também, de telejornal, não tem?
Acertaste.
Ah, acertei.
Tu és muito bom neste jogo.
Eu julgo muito.
Tu passas a vida a julgar. Não.
Daí ser tão bom neste jogo.
Como é geralmente a brincadeira?
A brincadeira normalmente é, não temos o nome nem a imagem e dizemos só a coisa. Ele não sabe.
Ela vai-me dando pistas ou
vice-versa. Eu vou dando pistas e ele tem que adivinhar quem é que é.
Sim. Ah, eu
é
faço
mesmo quem
isso
é quem?
No fim do ano, tem uns amigos nossos que eles fazem um quiz do ano inteiro. A gente sempre joga no final do ano.
Uhum.
Que é isso.
Que é esse género, quem é quem?
Às vezes é aquele que pôs o
sim, pôs uma carta na testa.
Tipo isso.
Yeah, também se pode fazer assim.
É yeah. Isso.
João, só para acabarmos, que sonho é que tu ainda não realizaste e gostavas de realizar?
Eu tenho um sonho profissional, que é cantar no mundo todo.
Uhum.
E algo que eu vou percorrer da mesma maneira que eu percorri até agora. E eu tenho um sonho... não profissional, mas que minha carreira, obviamente, é o que vai me possibilitar fazer isso, que é construir uma ONG, alguma coisa, um abrigo para animais em situação de rua.
Oh,
que fixe. São as duas coisas que eu mais quero.
Olha, obrigado por teres vindo.
Obrigada por teres vindo.
Muito obrigado.
Agora vai...
obrigado por me receberem.
Vais apanhar hoje o avião?
Já, já.
Já, já?
Não. Não é hoje, né?
Não.
Mas é daqui a pouco.
Mas espera, é daqui nada.
Daqui a pouco.
É tens que comer um pastel de nata, não sais de cá sem comer
eu
um pastel
vou agora.
De nata. Buscar pastéis de nata, faz bem.
Mais qual? Qual é que vão? Pastéis de Belém?
Qual é o melhor de todos?
Tens a manteigaria ou os pastéis de Belém?
Para mim, mas são os da manteigaria.
Vai aos dois sítios já.
A manteigaria é um lugar específico?
É sim. Vai aos dois sítios.
Para mim, são os melhores. A gente ia Pastel de Belém. Eu prefiro manteigaria do que pastel de Belém.
São os clássicos.
Mas, vocês é que sabem.
É, disseram. Mas algumas pessoas já me disseram da manteigaria.
Eu adoro. São tu gostas do quê? Tu preferes pastel de Belém?
Eu prefiro pastel de Belém. Porque é o clássico. É bom, não. E aquela envolvência, se vocês entrarem lá para dentro, não sei se entram, mas é giro.
É giro, o espaço é, mas giro. É bonito o espaço.
Ah,
é
eu fui já uma vez.
Então vai à manteigaria.
Então vai à manteigaria.
Aí vai nos dois.
Está feito.
Obrigada.
João, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado. Só uma dúvida, antes de irmos embora. É uma curiosidade que nós tínhamos. Estávamos à conversa ainda há bocado os dois. O que é feito? Eles eram um fenómeno que em Portugal. O que é feito a Sandy e do Júnior?
Eles se separaram.
Ah.
Quando eles... Mas faz tempo?
Pois é, eu não sei de nada.
2009. E aí eles fizeram uma turnê de reencontro em 2019. Que foi gigante.
E foi gigante, e agora não precisam trabalhar mais,
estádios.
Não.
E aí fizeram essa turnê, e aí o Júnior lançou coisa solo, a Sandy também faz os shows dela solo.
Já os conheceste?
Já.
Já?
Já.
E eras fã quando eras mais novo?
Muito. Era a coisa que a gente mais ouvia.
Nós queremos que também éramos todos fãs. Sim, sim.
Ai, era muito incrível.
Toda
né?
A gente adorava.
Tudo, eu conheço tudo, assim, de Sandy Júnior, tudo.
Adoro. Também quero uma foto com a Sandy e com o Júnior.
Eles são incríveis, muito fofos.
Obrigado.
João,
tu
obrigado.
É que és incrível.
E muito sucesso.
Muito obrigado.
Obrigado por teres vindo.
Obrigado, Júlio. Obrigado. 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 Obrigado.